Obrigado, senhorita presidente. Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereadora presidente, senhorita Thaís, vereador Leandro Ribeiro, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão de hoje e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico é de evangelista Lucas, capítulo 10, versículo 3 a 9. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Senhor Cido, senhor secretário, para fazer a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência e projeto.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 71ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de outubro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza e professora Geli Sanches. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Vilma Rodrigues, Domingos Paula, professora Geli Sanches, Jackson Charles e Lélio Alvarenga. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência do quórum. Foi aberta a ordem do dia e usaram a palavra pela ordem dos vereadores Pedro Mariano, Valdete Fernandes, João da Luz, Antônio Gomide e Luzimar Silva. Nas comunicações usaram a palavra a vereadora professora Geli Sanches. Sem nada mais a ver, ser tratado, senhor presidente, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 de outubro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência interessada do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminha para o conhecimento liberação de recursos financeiros para o município. Interessado, o chefe de gabinete do governador Frederico Jaime Filho, que encaminha informação sobre a viabilidade da instalação de unidade do CREDEC em Anápolis em resposta ao requerimento do pastor Elias. Também da chefia de gabinete do governador do estado, que encaminha informação sobre a viabilidade de instalação de unidade do CRER em Anápolis, também em resposta ao requerimento do vereador pastor Elias. Correspondência da Secretaria Municipal Interino de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, do secretário interino Rodolfo Valentim, que encaminha informação sobre a revitalização do CRAS Sul no Residencial Copacabana, em resposta ao requerimento do vereador Luzimar Silva. Também da Secretaria de Desenvolvimento Social, que encaminha informação sobre a solicitação detalhada de levantamento e cadastramento do Fundo da Infância e Adolescência em resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Correspondência interessada do Observatório Municipal na pessoa do diretor Gleison Reis. Encaminha informação sobre a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas saídas da cidade em resposta ao vereador Lélio Alvarenga. Correspondência da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da secretária Luzia Cordeiro, que encaminha informação sobre reforma geral do posto de saúde Dom Emanuel, no residencial Vitor Braga, em resposta ao requerimento da vereadora Thaís Souza. Correspondência da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, na pessoa do secretário, diretor Carlos Toledo, que encaminha informação sobre revitalização de faixa de pedestre na Avenida Pedro Duvico, em frente ao condomínio Porto Rico, em resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Também da CMTT, que encaminha informação sobre a instalação de lombofaixa em frente ao CIMEI Cibele Teodoro Teles, extensão de linha de ônibus na Rua X, segunda etapa, Vivian Park, em resposta ao requerimento da vereadora professora Geli. Temos um comunicado de ausência desta sessão ordinária do vereador Pastor Elias, que se ausenta para ir à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, na capital. E temos uma leitura de projeto de lei ordinária 146 de 2017, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a dispensa de pactuação do município de Anápolis de origem de pacientes diagnosticados com câncer. Retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a presença do representante do grupo Brain Pharma, grupo Hipermarcas, em especial a Luiz Eduardo Violandi, diretor de executivo de operações, a Isabela Landim, gerente de sustentabilidade, Leonardo Valente, coordenador do meio ambiente. Em instância, iremos entregar um certificado ao grupo Brain Pharma. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade de acompanhar a nossa sessão. Quero que, dando seguimento, declarar encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Inicialmente, falará o vereador Luiz Lacerda.
Valeu. Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares também que acompanham aqui a nossa sessão, a nossa última sessão aqui desse mês, senhor presidente. Então, alguns assuntos aqui que a gente traz em pauta. Primeiro, presidente, não é o assunto que eu vim falar não, mas uma notícia que eu ouvi agora de manhã e quero deixar aqui o nosso protesto, que é em relação a espaço estudantil prometido aí pelo governo do estado, na realidade prometido já desde a época que o prefeito Antônio Gomide mandou a lei para cá, para a Câmara, o primeiro prefeito do estado de Goiás que mandou a lei para a Câmara, autorizando o município a participar dessa questão do passo livre estudantil, e até hoje, apesar de todos os esforços que a gente está vendo aí, vereador Hamilton, que está sempre empenhado aí nessa campanha do passe livre, mas que até hoje continua a embromação do governo do estado. Os participantes aí esperavam para hoje o crédito, já tem a notícia que o crédito não caiu, isso depois de tantas promessas, e o curioso é que parece que já é uma ação premeditada para o pessoal desistindo, vereador Antônio Gomide, que tinha uma previsão inicial aí de mais de 20 mil contemplados, e acabou que só 8 mil foram cadastrados, porque já não acreditam mais nas promessas desse governo. E nem os 8 mil agora não saiu ainda. Ontem, inclusive, eu estava observando aqui que vários colegas aqui já começaram a entender aquilo que nós falamos aqui no começo do ano, da embromação desse governo do estado em relação principalmente às questões aqui da cidade de Anápolis. Então está aí mais uma etapa dessa embromação. Esse programa Goiás na Frente, que a gente vem denunciando aqui, que é muito mais um programa de mídia política do que de realmente para ajudar os municípios. Tanto é que a prova está aqui em Anápolis mesmo. Aqui foi feito um acordo aqui para repasse de 10 milhões de reais, e quando eu estava achando aí que o dinheiro já estava aí em caixa da prefeitura, o governo nem assinou o convênio ainda com o município de Anápolis. Não foi nem assinado o convênio. O município já fez os projetos, até ontem, pelo menos, o governo do estado não tinha nem assinado o convênio aqui com o município de Anápolis. Imagine os senhores a embromação que não está aí nos outros municípios. E nós alertávamos aqui no começo do ano para a quantidade de obras inacabadas que nós vamos ter aí futuramente. Porque daqui uns dias o governador Marconi Perillo não é mais o governador do estado. Aliás, ele já passou o bastão desde agora. Quem está à frente das ações aí, a gente já está notando que é o vice-governador Zé Hélito, já em campanha para o ano que vem. mas infelizmente embromando o povo com esse programa Goiás na frente e que adiando cada vez mais a assinatura dos convênios, dificultando. A Assembleia Legislativa aprovou aquela lei facilitando para os municípios aderirem ao programa, o governo não sancionou a lei, não deu nem satisfação para a Assembleia. Isso demonstra a falta de interesse em que ele tem realmente cumprir com essas promessas, infelizmente. E aqui, eu estou vendo que vários colegas aqui já estão, felizmente, já estão caindo a ficha para a situação que vive esse governo do Estado em relação, principalmente, à cidade de Anápolis. Falta agora a população cair a ficha. Falta agora que a nossa palavra aqui chegue na população para que a população possa cair a ficha. Mas, senhor presidente, o assunto que eu venho na tribuna aqui hoje, na realidade, é essa portaria aqui, a portaria 1129 do Ministério do Trabalho. O ministro do Trabalho, que é de um partido trabalhista, do PTB, e que cede aqui, baixa uma portaria, que na realidade é mais uma vergonha desse governo Temer, que é uma portaria que ela praticamente institui o trabalho escravo no Brasil. Ela legaliza o trabalho escravo, vereador Lélio Alvarenga, porque ela tira todas aquelas condições que estabelecia como trabalho escravo, inclusive lá no Código Penal, que estabelecia o que é trabalho escravo. Essa portaria aqui, o patrão agora nada de braçada em cima do empregado, principalmente esse da zona rural, aonde modifica totalmente aqueles procedimentos para considerar o trabalho como trabalho escravo. Basta agora, para ser considerado trabalho escravo, que o trabalho seja realizado sem o consentimento do empregado, se ele estiver realmente forçado a trabalhar. Agora, aquelas condições humilhantes, aquela condição lá de alimentação precária, aquela condição de servidão em troca de pagamento de dívida apenas, tudo aquilo ali agora é válido, não é mais considerado trabalho escravo, inclusive contrariando resolução da ONU. Ou seja, essa portaria, que aqui está acontecendo de tudo lá em Brasília. Nós estamos ali vendo compra de voto, né, de toda forma de corrupção para compra de voto. Agora, você fazer barganha, compra de voto, às custas da dignidade do ser humano, aí é demais. Aí realmente não dá para poder aguentar. Então, uma portaria humilhante para o trabalhador, tira praticamente todas as conquistas que o trabalhador tinha em relação àquele trabalho considerado trabalho escravo. Vejam, senhores, que agora o fiscal do Ministério do Trabalho praticamente não serve para mais nada agora. Aquela lista das empresas, tem uma lista, vereador Lélio Alvarenga, que é aquela lista negra das empresas que submete o trabalhador ao regime de escravidão. Então o Ministério do Trabalho ia lá, fazia aquela lista e tal. A portaria agora determina que apenas o ministro pode incluir, o ministro apenas, pode incluir empresas nesse cadastro. Você vê que absurdo, parece brincadeira, mas você vê que absurdo essa portaria aqui do ministro do Trabalho. Uma parte ao vereador Léo Alvarenga.
Obrigado, novo vereador Luiz Lacerda. Só para contribuir com a fala de Vossa Excelência, muito bem enfatizada, e dizer que realmente é um retrocesso muito grande essa portaria. Retrocesso há anos e anos, décadas e décadas de luta em prol do trabalhador, que de repente você faz um retrocesso que talvez seja um dos piores retrocessos trabalhistas que nós tivemos nas últimas décadas aqui no nosso país. Infelizmente, nobre vereador Luiz Lacerda, é uma tristeza a gente poder ver e ouvir essa notícia, a gente ter acompanhado esses dias, através da mídia, essa portaria que o presidente Temer é dita contra o trabalhador que realmente precisa de trabalho. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Então, infelizmente, o ministro Ronaldo Nogueira baixou essa portaria, mas claro que é a mando do presidente Michel Temer. Mas o que nos deixa mais indignado, vereador Lélio Alvarenga, é que isso daqui, essa portaria, fez parte da barganha do governo Temer com a bancada ruralista. Está aqui em nota, eles esclareceram inclusive isso, faz parte de uma pauta de reivindicações da bancada ruralista junto ao governo Temer, em troca dos votos pra, lá no Congresso, para poder livrar ele do processo
Lacerda,
de investigação.
Parte.
Isso é que é lamentável.
Vocês
estão barganhando agora até com a dignidade do ser humano. Uma parte, vereador Pedro Mariano.
Hoje eu vi um comentário, Luiz Lacerda, só para salvar o mandato do senhor Aécio Neves, desculpa, respeito todo o PSDB aqui, que é diferente dos outros, né, que é pessoas corretas. Valeu 200 milhões, porque quem está por trás daquilo foi o Michel Temer, né, para salvar o mandato. Que valeu ali 200 milhões para salvar o mandato do senhor Aécio Neves.
É, lá em Brasília a gente não duvida de mais nada, né, vereador Pedro Mariano? O que estava acontecendo, liberou geral lá. E o curioso é que vem de encontro com aquilo que o vereador Antônio Gomito estava falando aqui esses dias na tribuna. Quando era o PT que estava lá no poder, tudo quanto é passo que o PT dava ali, era um indo lá para o judiciário, para o Ministério Público, denúncia daqui, denúncia dali, aquele negócio. A compra de voto agora lá em Brasília, ela está sendo manchete de jornal. É no outro dia, bancada tal custou tanto, bancada não sei de onde custou tanto. E agora é tudo normal. Agora você não vê mais ninguém falando nada, é normal agora. Então, o curioso é isso, que antigamente, tudo quanto é passo que dava ali, opa, peraí, vamos lá vamos atrás lá do Gilmar Mendes, que é o ministro deles lá, né, que dá a proteção lá para eles. Então, e toda hora tinha um liminar contra o Partido dos Trabalhadores, toda hora. E agora a coisa ali estampada nos jornais, a compra de voto, sai inclusive os valores lá, o que é que custou para cada bancada, e a gente não vê providência nenhuma sendo tomada agora. Ou seja, agora é que a questão da corrupção liberou geral mesmo. Que falavam que o mal desse país aqui era a corrupção que tinha sido estabelecida pelo Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores agora, perto do que está acontecendo agora, é fichinha, é peixe pequeno mesmo. Agora é que a coisa liberou geral mesmo lá em Brasília, mas a ponto de chegar a estar barganhando aqui com a dignidade do trabalhador, aí já é brincadeira, né, senhor presidente? Aí nós não podemos aguentar. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Na sequência, convido o vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E aproveito para cumprimentá-lo e assim cumprimentar os demais componentes da mesa, os demais presentes aqui, os vereadores e os demais presentes aqui, particularmente o pessoal da Brain Pharma, que está aqui nos prestigiando, grande empresa que tem feito uma verdadeira revolução no mercado de trabalho e levando o nome de Anápolis ainda mais acima. E os demais pessoas aqui também no plenário. Eu vou repercutir a questão de uma visita que eu tive ontem, senhor presidente, à AGR, Agência Goiana de Regulação. Nós tratamos de vários assuntos, mas antes eu gostaria de lembrar aqui rapidamente, sobre as comissões, senhor presidente. Gostaria que o senhor, né, atentasse aqui rapidamente a isso. Nós estamos deliberando várias questões nas comissões que estão partindo para as outras comissões. E esses projetos não estão chegando aqui. Gostaria que o senhor desse uma celeridade nesses assuntos, porque senão nós estamos aproximando o fim do ano, teremos vários projetos do Executivo que têm data marcada e talvez falte tempo para a gente deliberar sobre algumas atribuições. E lembrar também, conversando com o vereador Jean, lembrar também do papel da Comissão de Constituição e Justiça, que é justamente fazer o filtro, né, o primeiro filtro, ver realmente o que vale. Né, ou seja, o nome já diz, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, vários projetos estão chegando lá, com o seu contexto um pouco fora. Né, hoje aqui nós temos um projeto que eu vou, inclusive, pedir para ler o relato, né, esse projeto que está na pauta hoje, que vai de encontro aí às questões. Mas, eventualmente, isso não é correto. Eventualmente nós aprovamos alguns projetos que não são especificamente atribuição do vereador. Então eu gostaria dos nobres pares tomassem o cuidado com relação a isso, para que nós não tenhamos atrito entre nós mesmos, porque muitas vezes nós somos levados a vetar um ou outro projeto que não está inserido no contexto, nas atribuições do vereador. Mas estive na AGR, e a AGR ela tem várias atribuições. Entre elas, as questões da Saneágua. Ela que fiscaliza a Saneágua, trata de uma série de coisas. Antes de entrar no meu assunto principal, é pauta nossa aqui, 2014, eu fiz uma moção de repúdio aqui, porque, da mesma forma, na época eu era da Comissão de Constituição e Justiça também, e não poderia ser feito isso aí mediante um projeto. Ou seja, nós pagamos aqui um famigerado custo mínimo de consumo na Saneago. Se vocês observarem, alguns não observaram, mas a maioria já observou, nós temos lá uma tarifa que hoje é de R$ 12,30. Pasmem os senhores, R$ 12,30, fala, é um valor irrisório. Talvez, eu que pago um valor mais significativo, R$ 12,30 talvez não seja, não representa 5, 10% da minha tarifa de água. Agora, imagine que ele paga 50, 60%. É 15, 20% do valor que ele paga do serviço de água e esgoto. Agora, pensem no seguinte, multiplicado por cada hidrômetro que nós temos instalado na cidade, a Saneago retira aqui, de uma forma equivocada, contrária, lesiva à população, mais de R$ 1,5 milhão. Mais de R$ 1,5 milhão por mês. Isso representa mais de 15%. É R$ 1,5 milhão, 2 milhões, que eu não tenho o número exato dos medidores que nós temos aqui. E é 12,30 por cada medidor. Isso é um absurdo. Nós falamos, o presidente no momento nem sabia. Trouxe o Eduardo Henrique, que é o gerente de saneamento da AGR, e ele veio com a cartilha, porque eu fiz essa moção de repúdio lá no passado, e eles responderam dizendo que são custos adicionais, que não sei o quê, para manutenção da rede, para novos investimentos. Ora, meu amigo, a gente que trabalha na iniciativa privada, a gente sabe disso, estava falando com os representantes da AGR aqui, eu presto serviço para eles. Olha o que eu coloquei na moção de repúdio. Entendemos que os custos mínimos relativos à disponibilização do serviço de manutenção, eventuais investimentos e outras despesas fixas, já se encontram incorporados na composição do custo metro cúbico tarifa cobrada mensalmente. Portanto, não pode ser essa justificativa para a inclusão de qualquer valor adicional. E é assim que ocorre nas relações comerciais entre a iniciativa privada, Estado, enfim. Você, quando coloca um preço para ser... para algum fornecimento de mercadoria ou de serviço, você já incorpora tudo ali. Não se pode, no meio do jogo, incluir uma tarifa, e a GR abençoa isso, né? Então, quer dizer, uma tarifa realmente lesiva à comunidade. E eu diria que isso aqui afeta os pequenos consumidores mais e principalmente. O outro assunto que nós tratamos lá, eu gostaria até de levar o pastor Elias comigo, mas não foi possível, é com relação ao terminal rodoviário. O Estado está abrindo mão do terminal rodoviário e está transferindo ele definitivamente para o município. Definitivamente, entre aspas, né? Porque lá, para quem não conhece e para a nossa população de uma maneira geral, o terreno é do município e a edificação é do Estado. Lá estava terceirizado, a empresa não viu isso com bons olhos e está encerrando. Agora o Estado está transferindo definitivamente para o município, inclusive o presidente da EGR, está vindo aqui hoje justamente para tratar desse assunto, vereador Jacques. O senhor que é representante, né, deve saber disso aí, está vindo aqui para tratar desse assunto especificamente. Mas o meu assunto principal lá, com o presidente da AGR, é justamente uma situação que eu já tinha levantado aqui anteriormente e que houve uma repercussão significativa aí dos nossos munícipes, inclusive com relação ao transporte coletivo, né, transporte de passageiros, entre Goiânia e Anápolis, que é uma situação constrangedora para quem tem que usar isso aí diariamente. Em alguns horários, alguns passageiros perdem, deixam de vir para Anápolis ou ir para Goiânia por pura falta de espaço dentro dos ônibus. É um movimento, um fluxo muito alto com relação a estudantes, trabalhadores, pessoas que trabalham lá, e pessoas que trabalham aqui, estudam lá e aqui, então é um volume significativo. E as outras situações também. Isso aqui prende também, o assunto foi abordado com relação aos outros municípios aqui nas proximidades. A ligação com Nerópolis também é bastante prejudicial. Na época, levantaram esse problema justamente por essas questões. Questões de trabalho e questões de estudo. Campo Limpo, Ouro Verde e outras cidades circunvizinhas também sofrem fortemente com essa, digamos assim, esse desprezo, esse descaso que a empresa concessionária, mas falando aqui especificamente da concessionária, né, que faz o transporte Goiânia e Anápolis, eles acharam muito providencial a nossa presença ontem lá, que pegou o meu ofício, porque obviamente eu levei um ofício também em nome da Câmara. Estava lá falando em nome da Câmara, eu acho que isso aqui é uma atividade específica da Câmara, não estava lá representando somente o vereador Lisieiro, e eles acharam interessante, né, o meu ofício, porque eles já estavam tratando desse assunto. Isso é um assunto que vem sendo arrolado, vem sendo enrolado durante vários anos. Já houve essa intenção de resolver essa situação junto à empresa concessionária, a Aviação Araguaína, cujo proprietário Odilon dificulta essa situação. Ele tem a concessão, não investe, fala que investe, colocou mais 10 ônibus, mas a gente imagina que ele colocou 10 ônibus e tirou os ônibus mais antigos. Enfim, é um jogo, uma chicana, como dizem os advogados, interminável. E a população é que sofre com esse problema. Né? Nós temos essa questão aí que tem que ser resolvida. E ele disse que estaria agindo mais intensamente, chamou os responsáveis lá, uma, até tem raiz aqui, na Fátima Jaime e Luiz Cartesini, que já iriam imediatamente iniciar os trabalhos em cima dessa questão. Né? Iniciar não. Fortalecer o trabalho partindo aqui da atividade da Câmara Municipal. Ou seja, mostrando para vocês o quanto essa casa tem força junto aos órgãos do Estado aí. Mas esperamos que isso venha a uma resolução, porque a gente sabe que se ficar por conta simplesmente da negociação com o empresário, ele vai chicanear isso aí por muito tempo e nós teremos essa situação repetitivamente sendo falada, sendo discutida e a população sofrendo com essas questões. Bom, senhor presidente, agora finalizando, parabenizá-lo aí, parabenizar todos nós aí por uma festa maravilhosa que nós tivemos ontem. Adorei também aquele espaço lá, não conheci ainda o espaço São Francisco. A Anápolis já tem um espaço bastante adequado aí, com ar-condicionado funcionando, né? Isso que é importante também, porque nós sofremos aí com esse problema quando temos esses eventos aí em alguns espaços públicos aí que nós temos para utilizar. Então, maravilhosa a festa, os convidados adoraram, o espaço muito adequado e o resultado foi bastante satisfatório para quem participou. E a gente vê o agradecimento, né, realmente se sentem honrados com aquela homenagem que nós concedemos a eles. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisieiro. Realmente, um evento muito bonito ontem, homenagem aos professores e professoras da cidade, com outorga da comenda Nadir de Souza Andrade. Dando sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela TV, pela internet, pela Rádio Manchester. Antes de entrar na minha fala principal, eu quero aqui cumprimentar a mesa diretora pelo evento de ontem. E cumprimentando a mesa diretora, eu cumprimento todos os funcionários da Câmara Municipal que esteve presente ali, que fez aquele trabalho. Belíssimo. E cumprimentar todos, mas todos, os professor Anapolino, os professor Goiano e os professor do nosso país e os professor que habita esse mundo. Ontem, naquele evento, nós, vereador, por ser um evento muito concorrido, nós não teve como cada vereador dar uma pala, porque senão ia terminar muito tarde. Mas eu quero aqui, senhor presidente, usar a tribuna, dizer às pessoas que nos acompanham pela rádio, e com certeza tem muito professor que nos acompanha, que na realidade, quando a gente fala de professor, vereador Lero, a gente fala da nossa segunda mãe, e às vezes a gente fala até da nossa primeira mãe. Então, assim, do fundo do meu coração, eu quero aqui cumprimentar todos os professores, na pessoa da professora Geli, que não está presente aqui, mas hoje, logo de manhã, ela me ligou e eu falei para ela que eu ia estar fazendo essa fala aqui. Então, eu cumprimento todos os professores Anapolino, no nome da professora e vereadora Geli, a qual eu tenho o meu respeito por ter sido minha professora e ter me ensinado algumas coisas, principalmente ser um pouco do homem que eu sou hoje. Então, assim, ela fez parte da minha vida em relação a isso aí. Então, cumprimentar a mesa diretora nesse sentido. A outra fala que me traz aqui na tribuna, primeiro para poder cumprimentar a cada um dos 22 vereadores e comigo aqui 23 vereadores que assinou uma moção de aplauso aqui na Câmara Municipal e foi votada por todos os vereadores essa moção de aplauso à empresa instalada ali no DAIA, esse grupo chamado Brinfarm. E aqui eu quero cumprimentar os membros que estão aqui presentes da Brinfarm, que é o coordenador de meio ambiente, né, Leonardo, que já foi citado pelo nosso presidente. Cumprimentar também a Isabela, que é gerente de indústria. E também cumprimentar o seu Luiz Eduardo, diretor executivo da empresa. E aqui, a Câmara Municipal, ela faz essa justa homenagem a essas empresas, a essas pessoas que realmente têm colaborado com a nossa cidade e têm mostrado que está aqui no nosso município, não só para poder arrecadar do nosso município ou do nosso estado e levar, não. É empresa que tem um compromisso sério com o nosso município, uma empresa que tem um compromisso sério com o meio ambiente da nossa cidade, uma empresa que tem um compromisso sério com o bem-estar da nossa cidade. Prova maior disso foi no governo anterior, quando essa Câmara Municipal, junto com o Poder Executivo, fez uma parceria com essa empresa. E essa empresa fez ali no Semerville uma creche aonde que atende aquelas crianças daquela região. Então hoje essa empresa, representada pelos seus membros, está aqui na Câmara Municipal para receber uma justa homenagem dos 23 vereadores e uma justa homenagem de 400 mil habitantes, que são o número de habitantes dessa cidade. A Casa do Povo. A Casa do Povo é aqui na Câmara Municipal. E o povo anapolino hoje recebe de braços abertos esses membros aqui da Grifarm. Para poder dizer que nós estamos gratos a vocês por estar fazendo esse trabalho de desenvolver na nossa cidade uma parceria, não só de comércio, mas uma parceria também que atende a população da nossa cidade. Prova maior disso, poucos dias atrás, ali na Avenida Brasil, a doação que vocês fez de 1000 pés de IP para poder mudar a realidade da nossa Avenida Brasil, que dá com isso uma entrada digna para a nossa cidade, com certeza na época que floria, que é esse IP amarelo, vai dar uma nova visão à nossa cidade. Eu quero passar uma parte ao vereador Américo.
Obrigado pela parte, vereador Domingos. Eu também quero cumprimentar de uma maneira especial aqui, carinhosa, o Luiz Eduardo, que é o diretor da empresa Brinfarm, também cumprimentando o Leonardo e a Isabela. E, sem dúvida, a importância aí desse projeto ali, da doação das 1000 mudas, que teve o início ali do seu plantio, foi no dia 22 de setembro, Domingos. Iniciou ali o plantio daquelas 1000 mudas e eu tenho certeza que vai estar ali deixando a nossa avenida ali muito bonita, não tem dúvida disso. Se Deus quiser, aí por aí poucos anos aí a gente vai passar ali e está podendo prestigiar ali aquelas árvores ali, sem dúvida, deixando a nossa cidade mais bonita. E a gente fica feliz quando a gente vê, como você disse, a empresa que não vem só para arrecadar, ela vem também para poder estar aí desenvolvendo os seus projetos, como o Luiz Eduardo mesmo colocou para a gente, que tem novos projetos, inclusive projetos sociais. A gente fica muito feliz com isso, Luiz. E a nossa cidade só tem a agradecer. Então fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso parabéns aí a você e a toda a equipe da empresa. Devolvo a palavra.
Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Eu também não poderia deixar de falar, vereador Domingos. Eu vi esse grupo nascer, Sou Ildefonso Limiro, eu fui engraxate dele. Ele começou o laboratório com uma pequena porta e hoje o mundo todo reconhece esse grupo, né, Neoquímica, né? Ele foi velado nessa casa de leis, foi um clamor muito grande, até aquela dupla Leandro e Leonardo, o Leonardo esteve presente aqui, né, uma choreira danada. Então, quero aqui, em nome do Dr. Luiz Eduardo, parabenizar esse grupo. Esse grupo é reconhecido no mundo todo e é genuinamente anapolino, aqui da beira do Rio das Antas. Então, parabéns por essa propositura da Vossa Excelência, que este grupo não possa ser esquecido, não. É, esquecido não, porque é uma das maiores firmas que aqui em Anápolis foi a fundação e aí está a realidade. Né? Obrigado pela sua parte.
Quero dizer que essa noção de aplauso é do vereador Américo e do vereador Domingos e de todos os 23 vereadores da Câmara Municipal. Mas o mais importante desse grupo é a demonstração de carinho, a demonstração de compromisso, a demonstração que realmente uma empresa grande do nosso estado, do nosso país, da América Latina, ela reconhece a cidade aonde ela está subestabelecida. Mostra aqui, doutor Luiz, que não basta ser grande, basta realmente ter o compromisso de origem aonde que a empresa está instalada, que é no município de Anápolis, é o compromisso que essa empresa tem com a nossa cidade. Uma parte ao vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador. Eu também não poderia deixar de falar da importância dessa empresa aqui na cidade de Anápolis. Eu que sou até suspeito para falar, que eu tenho meu filho farmacêutico que trabalha lá. Então, mas realmente uma empresa hoje das mais importantes que nós temos aqui no Brasil, que distribui medicamentos aí praticamente para todo o país e principalmente que contribui muito na geração de emprego e renda aqui do nosso município. Então, uma homenagem muito justa mesmo e que nós devemos reconhecer as empresas, os cidadãos que realmente prestam serviço relevante aqui na nossa cidade. É obrigação nossa aqui da Câmara Municipal estar fazendo o reconhecimento em nome da população. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por isso.
Uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente Domingos Paula. É, também, falando, eu tenho um irmão também, trabalha lá de mais de 23 anos, certo? Lá na empresa. Mas um momento importante é através dessa casa, com parceria na época com o prefeito municipal, o Antônio Gomide, foi construído também através com a Epermar a creche, tanto você me viu, que é a senhora creche também, certo? Então, tem esse trabalho social que é muito importante, viu, Domingo? Que foi construído lá perto da região do senhor, essa creche, quem construiu foi a Epermar. E fora a tanto emprego que gera na cidade e a divulgação da cidade em nível nacional e internacional. Parabéns, e quem está fazendo essa homenagem, que é o senhor, né, está fazendo essa homenagem, parabéns por essa homenagem, para essa grande empresa que vem construir mais a cidade de Anápolis e tornando a Anápolis uma das melhores cidades para se morar.
Para poder finalizar minhas palavras, senhor presidente, eu quero aqui deixar o compromisso da Câmara Municipal, de todos os vereadores, que o senhor, doutor, que possa levar um abraço da Câmara Municipal a todos os funcionários da Epermar, desde do mais baixo escalão até o mais alto escalão, e agradecer ao senhor, à sua equipe, ao grupo, por ter feito e estar fazendo a diferença, não só no nosso município, mas a diferença no nosso estado e também no nosso país, e até mesmo fora das fronteiras do nosso país, que ia estar levando o nome da empresa, mas principalmente levando o nome da cidade de Anápolis. Então, a Câmara Municipal confere à Epermar essa pequena homenagem, mas que para nós, anapolinos, é uma grande homenagem. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Domingos. Apenas fazer uma retificação, na verdade, a Brenfarma doou 10 mil IPs amarelos. O vereador Domingos tinha dito que foi apenas 1.000. Na verdade, foi muito mais, foi 10 mil. Que foi por ocasião do Dia da Árvore, início da primavera. E queria dizer para os senhores, especialmente o senhor Violante, que essa homenagem, claro que a gente ficou muito feliz com essa doação e que torcemos, fazemos votos, que possamos ter outras parcerias com o grupo, no sentido de estar, o grupo estar participando junto conosco, junto com a prefeitura, de outras ações sociais. Mas essa homenagem não só por isso, mas por tudo que o Brain Pharma representa hoje na cidade de Anápolis, todo o grupo de hipermarcas, que faz certamente um grande diferencial na economia napolina. Certamente é, fora a prefeitura, talvez a maior empregadora, se não for a maior, está entre os três maiores empregadores da nossa cidade. Então, queremos aqui hoje, não só em nome da Câmara, mas em nome do povo de Anápolis, reconhecer a importância dessa empresa para a nossa cidade e fazer votos que a empresa continue se desenvolvendo, continue gerando divisas, continue gerando rendas e continue gerando empregos para nossa cidade. Queremos, da nossa parte aqui na Câmara, fazer esse reconhecimento e nos colocar à disposição para aquilo que podemos colaborar, naquilo que podemos facilitar o desenvolvimento empresarial do Grupo Hipermarket e do DAIA como um todo, estar ao lado de vocês. Eu acho que temos que reconhecer, temos que parabenizar. Essa aqui é apenas uma singela homenagem, um singelo reconhecimento. Certamente mereceria algo muito mais grandioso, preparado com mais antecedência, com mais pompa, que a empresa merece, mas hoje apenas uma singela homenagem, um certificado de reconhecimento e de aplauso por tudo que o Grupo Hipermarket, o Grupo Brain Pharma, representa para a economia napolina e para a população de Anápolis como um todo. Queria convidá-los aqui à frente para poder entregar essa homenagem. Convidar aqui o vereador Domingos Paula, Américo. Na verdade, pedimos para todos os vereadores que vêm fazer uma foto com nossos convidados.
Para a Infarma Indústrias Química e Farmacêutica, em agradecimento pela doação de 1000 mudas de IP amarelo para o município de Anápolis e pelo cuidado com a causa ambiental. Vereador Américo, vereador Domingos de Paula, vereador Hamilton Filho, presidente. Honra ao mérito.
Proceder, teve correção.
Eu queria ter alguns momentos aqui com vocês, principalmente para agradecer essa honra ao mérito, que realmente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e agradeço a todos vocês, 23 vereadores, em nome do Américo, que propôs essa honra, o Domingos e ao presidente Hamilton. Eu tive a honra, o privilégio e a alegria de ser um cidadão anapolino desde abril até a semana passada. Eu morei ali perto daquele parque ambiental Ipiranga, que é uma maravilha, onde eu tive algumas manhãs caminhando por ali. Eu morava ali no Padre Capelli, Castelli Residencial Contemplare. Ali vocês tinham a casa de vocês, não tem mais porque eu cedi para uma outra diretora que veio morando aqui em Anápolis, eu tive que voltar para São Paulo. Mas meu coração é anapolino, E vocês têm um grande defensor de qualquer projeto da cidade, junto ao Grupo Hipermarcas lá em São Paulo. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. Nossa empresa vem crescendo muito nesses últimos anos. Eu estou há 6 anos na Hipermarcas. A gente quadruplicou a produção de medicamentos na nossa fábrica aqui de Anápolis. E temos planos de continuar aumentando a capacidade produtiva aqui. Isso significa que vamos ter que trazer equipamentos, vamos ter que trazer pessoas, competências, para que a gente continue mantendo atualizado esse parque gigantesco que nós temos aqui em Anápolis. Talvez vocês todos não tenham tido a chance de nos visitar. Eu, então, formalizo aqui, presidente, que nos daria muita honra receber toda a Câmara de Vereadores lá no nosso local de trabalho, aqui em Anápolis, para apresentar tudo que a gente fez até agora, e tudo que a gente pretende fazer nos próximos 5 anos. Realmente, como foi dito aqui, a nossa origem aqui de Anápolis se deu a partir da Neoquímica, uma companhia que o Grupo Hipermarcas fez a aquisição em 2009. De lá para cá, nós viemos trabalhando para quadruplicar a produção. Em 5 anos, a gente vai realmente aumentar ainda mais a produção de produtos como todos vocês conhecem. Tenegripe, Estomazil, o famoso Engove, o Engove é nosso, o Massagiol, o Gelol, e os produtos de prescrição, Biotônico Fontoura, que tem mais de 100 anos, e são produtos famosérrimos, o Biotônico foi criado pelo próprio Cândido Fontoura, que era um farmacêutico. A mulher dele tinha uma fragilidade, era uma senhora frágil, e ele desenvolveu a fórmula e foi tanto sucesso que é o nosso produto mais antigo. Não, é um grupo genuinamente nacional. A gente tem honra de ser caipira, né? Anapolino, não queremos ser multinacional, não. O grupo iniciou comprando uma fábrica farmacêutica que era da Dorsai, Monange, né? O grupo Hipermarket. Aí nós compramos então a Neoquímica em 2009, que começou, né, no Rio de Janeiro, depois foi para Belo Horizonte, depois veio para Nápoles. A Neoquímica tem essa trajetória. Hã? Não, o Arisco, sim, começou realmente há bem mais tempo, 2002, com o Júnior, né, através da Arisco. Tá bom? Então, olha, foi uma honra muito grande. A gente vai voltar a se ver. Né? Projetos ambientais são desenvolvidos pelo Leonardo e pela Isabela, tá? E nós temos todo o interesse de apoiar aqui a cidade de Anápolis, que é a nossa casa, né? Não existe outra casa da Hipermax além de Anápolis. É? Não, não, então, olha que simpatia. Tão simpático quanto o tio. Obrigado, gente, um abraço. Obrigado pela honra.
Fazer uso do grande expediente.
Bom dia, presidente, exercício, vereadora Thaís. Cumprimento todos os pares aqui presentes, cumprimento a imprensa, aos ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, canal 10, e a todos que nos acompanham nesse plenário. Quero ainda, em tempo, cumprimentar também aos membros aqui da Neoquímica, né, na verdade do grupo Braifarma, né, o vereador Luiz Lacerda, que estiveram aqui, cumprimentá-lo aí pela responsabilidade social que também contribuem para o município, especialmente para o meio ambiente. Mas, na verdade, eu venho na tribuna, vereadores, mas dá uma satisfação aos feirantes e até aos moradores da região ali da Alexandrina, vereador Leandro. Nós já, desde o ano passado, quando tivemos o infortúnio, vereador Luiz, de ver ali aquele trágico acidente que veio a causar ali a destruição do feirão, imediatamente acionamos então o prefeito João Gomes, que providenciou a retirada e certamente não teve o tempo necessário para iniciar o processo de reformulação. Mas assim que o nosso prefeito Roberto assumiu, foi uma das primeiras demandas que nós apontamos para ele, e ele imediatamente acampou nessa batalha no intuito de poder reconstruir de forma mais breve e célere possível tanto o feirão da Alexandrina, que teve aquela destruição, como o do bairro de Lourdes. Na verdade, até falo para o prefeito Roberto, foi dois presentes de grego que ele recebeu depois da eleição. Mas o que acontece é que fomos atrás, o prefeito foi atrás, conseguiu, né, através daquele mencionado convênio de 10 milhões, incluir a reconstrução do feirão da Alexandrina e do bairro de Lourdes. Mas, lamentavelmente, eu quero concordar com Vossa Excelência aqui, vereador Luiz Lacerda, não sai do papel. Nós já vamos terminar o ano de 2017 aguardando a assinatura do convênio, porque a parte da prefeitura, quero dizer aqui a todos os feirantes, foi feita, o projeto foi elaborado, foi orçado, todo o projeto estrutural arquitetônico está encaminhado com a documentação e licenças do Corpo Bombeiro, e licença ambiental e licença de edificação para a Secretaria do Governo do Estado, aguardando a assinatura. Pois bem, o que ocorre é que, infelizmente, a problemática continua. Eu estive lá no último domingo, domingo retrasado, e os feirantes e a população cobravam, num calor terrível e na iminência das chuvas, que certamente ainda vai causar maior problema lá, porque lá o feirão lá descoberto e a questão da inundação, que tem um péssimo escoamento lá, certamente vai prejudicar ainda mais. Então, onde que eu quero chegar, na verdade? É dizer que nós somos vereadores, estamos desenvolvendo nosso papel, mas cadê o apoio de um deputado estadual? A importância de ter uma assembleia com representante de uma cidade. Estou dizendo o Feirão, mas nós poderíamos dizer aqui, vereador Jacques, do que diariamente é repetido aqui. Delegacias sucateadas. Nós estamos aqui cumprimentando a empresa Bray Pharma. Nós poderíamos ter muitas outras empresas no DAEX que está estagnada há muitos anos. Porque não tem ali crescimento e área suficiente para instalar novas empresas. E não tem porquê. Eu não culpo só o governador, não. Ele está atendendo, onde tem representatividade, tem deputados e representantes cobrando. Aqui nós temos um deputado, é difícil, uma voz isolada entre os 41 deputados estaduais. E nós precisamos realmente atentar, porque agora iniciou, e o vereador Domingos foi feliz aqui, acho que ontem, 11 de ontem, ao dizer, o processo de visitação na cidade. E de informações de pequenas migalhas de emendas parlamentares. Como se a população esperasse apenas isso dos deputados, tanto federais quanto estaduais. Nós precisávamos mesmo, era que lutasse para que os investimentos, por exemplo, da Saniago, fossem aplicados no município de Anápolis, que não é. Porque estamos aqui há quantos anos? Estamos aqui cobrando frequentemente o ex-prefeito, os ex-prefeitos, o atual, e não sai disso. Por quê? Nós não temos uma representatividade forte. E isso está refletindo. No passar dos anos, a nossa cidade está se enfraquecendo no cenário político regional. Não é mera expectativa, é uma realidade, porque os atuais deputados já começam a vir com frequência na cidade. É um direito. Mas apenas para alimentar ilusões, porque não fizeram nos 4, 8, 12 últimos anos. Estão apenas alimentando ilusões falsas, então alerta a população mesmo. Que não se iluda por aqueles que aparecem agora com as suas promessas, suas preocupações, mas que na verdade tiveram muito tempo para fazer isso e pouco fizeram. Então quero aqui, na verdade, alertar que muitos problemas que nós temos hoje são certamente pela ausência de representatividade de força política na Assembleia. Tivemos aqui situação, em momentos da história de Anápolis, 4, 5 deputados estaduais. Estava aqui recapitulando, época que Habib Issa, Ronaldo Jaime, Romualdo Santilo, Anapolinto Faria, Milton Alves, fizeram uma bancada forte, muitas obras estruturantes do município de Anápolis, que talvez nem muitas delas apareçam tanto, mas foram nessa época. Daí a importância de nós alertarmos, igual fez aqui o vereador Domingos, a população para esse processo, de que hoje estão aparecendo. Vem, consegue coaptar aí apoios importantes de lideranças, inclusive políticas e comunitárias da cidade de Anápolis. E depois deixa a cidade à revelia com seus problemas, que são crônicos, já permanecem, e que nenhum prefeito, nem os vereadores vão conseguir, sem um respaldo político, na verdade, junto ao governador, seja qual for o governador, porque acaba que nós sabemos que a diferença existe quando tem uma pressão política. Nós temos aqui um exemplo. Nós tivemos 4 vereadores na região ali da Alexandrina. Eu, o vereador Hamilton, Paulo de Lima, Gleim, e nós comemoramos várias conquistas. Lembra aqui do Pedro Mariano também, com outros aliados da região dele. Pedro Luiz, na sua região, com outros também. Todo mundo, quando tem uma sustentação, uma bancada maior, certamente consegue imprimir um maior peso político e na cobrança das suas demandas. Então, eu quero ressaltar que grande parte desses problemas podem sim ser, pelo menos, minimizados se nós tivermos consciência, a população, de saber realmente o que está acontecendo. Porque eu particularmente espero da população que se indignou tanto com essa questão política brasileira, desse caos instalado, que se possa realmente refletir também na escolha apurada aí dos seus representantes no ano que vem. Porque nós tivemos aqui, no processo eleitoral municipal, prefeito e vereadores, um contato direto com a população quando nós percebemos a indignação. Muitos sequer pretendiam votar por conta de toda essa problemática. E muitas vezes desabafam e apresentam essa indignação apenas em cima dos vereadores. Mas eu acho que mais importante é agora nas eleições gerais. saber realmente escolher bem também os deputados, sobretudo também os estaduais, que poderiam estar se respaldando muito mais, vieram aqui, conseguiram obter votação expressiva, e na verdade o compromisso com a cidade é apenas agora, nas vésperas, de começar a visitar, tentar oferecer ilusões, dizer que vai resolver isso e aquilo. Eu digo uma coisa, pior que seja, um representante da cidade é melhor que o de fora. É muito mais acessível, tem a realidade da cidade como um todo, conhece de fato a cidade, então é bom que se atentem, a população realmente possa se atentar para que nós possamos ter o ano que vem uma escolha apurada realmente, e tomara, né, vereador Léo, tenhamos uma bancada na Assembleia Legislativa significativa, vereador Luiz Lacerda. Nós temos hoje o terceiro maior colégio eleitoral do estado de Goiás, e não temos proporcionalmente a representação na Assembleia. Seria no mínimo 4 deputados, vereador Luiz, pelos 268 mil votantes que nós temos na cidade de Anápolis. Né? Teríamos que ter representatividade muito maior. Temos um. Então nós precisamos realmente alertar a população, usar essa tribuna e realmente orientar a população. Não é para votar em A e B, não, mas para que faça ver essa análise. Para que depois não fique refém realmente de ficar aí com pouca representatividade, vendo a cidade com os problemas quantos permanecerem. Né? Nós temos aí a Saniaga estagnada, não consegue dar a resposta que nós cobramos diariamente aqui. Temos o problema da segurança pública, estão fazendo festa por entregar a viatura. Nós não esperamos, isso aí é uma questão natural e estrutural. Nós queremos investimentos reais para que nós possamos superar as dificuldades. E eu espero realmente que nós possamos ver, um ano que vem, uma oportunidade da cidade de Anápolis ter uma maior bancada na Assembleia Estadual. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras presentes, imprensa aqui presente, cumprimentar as redes sociais, Rádio Manchester, que faz a transmissão dessa sessão. Eu venho aqui, o grande expediente, senhor presidente, primeiro para repercutir amanhã, dia 19, quinta-feira, na Praça do Ancião, nós teremos a paralisação do dia D na área de educação em nossa cidade. Os professores e professoras estarão paralisando, fazendo um momento de paralisação para questionamento naquilo que de direito e nas reivindicações necessárias para a categoria. Eu entendo que essa paralisação, ela demonstra para a administração municipal um sinal de que é preciso cada vez mais de respeito e de diálogo com os professores. E é nesse sentido que é importante que todos os professores e professoras da rede municipal estejam juntos amanhã para poder reivindicar, poder valorizar e poder fazer com que não tenhamos nenhum direito a menos daquilo que já foi conquistado. E daquilo que foi conquistado, fazer o cumprimento da lei. É nesse sentido que eu entendo que essa paralisação de amanhã precisa ser mobilizada, precisa da participação de todos os professores e professoras da rede para estar ali juntos, para com a força, com a mobilização, poder fazer valer os seus direitos. Gostaria de repercutir aqui, senhor presidente, a questão que entendo que é da maior gravidade da nossa cidade nesse momento. Já disse isso aqui em outro momento, mas quero aqui reforçar o pedido e fazer com que a gente possa, nessa casa, refletir um pouco sobre a necessidade de ações da prefeitura no sentido de fazer com que essa cidade seja uma cidade mais segura. Ontem, nós tivemos nessa cidade 4 homicídios. 4. Num dia só, 4. 4 mortes. E todas as 4 mortes colocadas em função
do problema das drogas. Essa situação é uma situação que vem se agravando. E nós sabemos que não é o problema de Anápolis só. É um problema do Estado, é um problema do Brasil. Mas, convenhamos, nós temos responsabilidade de buscar soluções, vereador Luiz Lacerda, aqui na nossa cidade. Reclamar do Estado, nós já o fizemos aqui. Aumento de efetivo da Polícia Militar, aumento das condições de trabalho da Polícia Civil, várias situações. Mas é importante chamar a atenção do que está acontecendo na nossa cidade nesse momento. Nós temos que criar as condições necessárias na cidade para que tenhamos desenvolvimento social. Hoje nós sabemos, vereador Japão, o grande problema do desemprego, que não é provocado pela prefeitura, é uma conjuntura econômica. Então nós temos que ter ações pela ação pública, pela administração, que dê condições para que essas pessoas tenham amparo. E eu estou falando aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu entendo que hoje em Anápolis, à medida que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem um secretário interino, não comporta as condições daquilo que ela poderia estar oferecendo à cidade. Eu falo isso porque a Secretaria de Desenvolvimento Social, novo vereador João da Luz, ela é a secretaria que deve estar mais perto dos bairros, deve estar perto das pessoas. É ali, no CRAS, que você vai dar atenção às necessidades e à agonia da população que ali precisa de uma atenção da prefeitura. E nós estamos vendo as condições de trabalho péssimas nos CRAS, no CREAS, que são verdadeiramente situações colocadas, mas sem qualquer apoio pela prefeitura. Nós temos, por exemplo, o PET, que está diminuindo dia após dia os núcleos. Tínhamos o núcleo do setor industrial, está lá a sede abandonada. E as crianças do setor industrial têm que entrar no ônibus para vir para Vila Formosa. Olha o absurdo, olha a distância. Bairros, a Lapa, bairros Santos Dumont. E agora, por último, a possibilidade de fazer com que o núcleo do PET da Mariana se junte ao núcleo do PET do Paraíso e ali fica um só. Ou seja, em vez de ampliar e fazer com que o programa de erradicação do trabalho infantil expanda por toda a cidade, o que está se fazendo é uma concentração, ao invés de atingir mais pessoas, mais crianças, mais jovens, porque esse é o foco das drogas. Nós não podemos acabar com o programa Bombeiro Mirim. Bombeiro Mirim, em anos anteriores, nós tínhamos ali 160, 180 jovens e crianças. Hoje nós temos 30, 40. O SAMUzinho, que era um programa na área de saúde para as crianças, acabou. O programa Esporte para Todos, que nós tínhamos mais de 15 mil jovens fazendo esporte nessa cidade, que eram os jovens de onde? Dos bairros. Esse programa, ele acabou e não foi substituído por nada na prefeitura. O programa Minha Casa Minha Vida, do qual nós não tivemos esse ano ainda nenhum sinal de que realmente vai ser feito alguma construção de casa nesse momento. Isso é desenvolvimento social. Os centros de formação. Nós temos 3 centros de formação construídos pela prefeitura nessa cidade. Já tivemos mais de 60 cursos em cada centro de formação. Parceria com o Senai, parceria com o Senac. Cursos que as pessoas que estavam lá no Filósofo, no setor industrial, que estavam na Jaiara, todos faziam. E sabe o quanto isso beneficiava na qualificação para as pessoas poderem ser um microempreendedor, vereador João da Luz? Para poder fazer lá na sua casa, no fundo de casa, a sua sandália, para fazer o bolo, para ter uma confeitaria, para fazer ali algo que possa beneficiar e aumentar a renda da família, ao invés de ir para as drogas, ao invés de ficar ocioso, ao invés de ser facilitado nas ruas. Esse é o trabalho da prefeitura. Mas nós precisamos de quê? De uma Secretaria de Desenvolvimento Social olhando a cidade. Não é esperando que a criminalidade ou que as drogas tomem conta. Mas vou além. Se tudo isso que nós falamos aqui estivesse funcionando, não seria o suficiente. Não seria o suficiente. E nós reconhecemos isso. Seria pouco. O que nos deixa triste é que nem isso que nós falamos aqui está funcionando. Nem o secretário de desenvolvimento social hoje está interino. Nós não temos um definitivo. Porque o olhar não é prioridade. Então eu diria mais. Se hoje nós temos uma dificuldade na área e uma insegurança na cidade provocada pelas drogas, a Prefeitura de Anápolis hoje, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela precisa reagir, ela precisa ter programas de combate às drogas, ela precisa fazer parceria com os bairros para que a gente possa combater as drogas na ponta. E é através de benefícios sociais, cultura, esporte, educação, é que nós vamos reverter esse quadro de drogas. Nós precisamos fazer parceria com a Polícia Civil para acabar com os mocó, para acabar com as pontas de droga, porque não adianta só ficar esperando a morte das pessoas nos bares, dos nossos bairros, dizendo que a cidade está violenta. Nós precisamos descobrir, e a sociedade anapolina, quem mora no bairro, sabe muito bem aonde estão as bocas de fumo. Mas hoje nós não temos uma ligação entre o cidadão e a polícia, porque o próprio cidadão, ele desconfia de que a polícia, muitas vezes falando dele, ele depois vai ser perseguido. Não tem essa segurança, não tem essa credibilidade. Então a prefeitura precisa entrar com programas sociais, onde precisa ligar o cidadão com a polícia civil, que é onde vai fazer o processo investigativo e punir esse cidadão, mas para ajudar aquele cidadão a poder sair de casa e dizer, olha, eu quero a melhoria no meu bairro. Então essa ligação hoje não existe. Essa ligação, vereador Luiz da Serra, é a prefeitura, é o assistente social, é o agente que precisa estar ali no bairro para poder ser essa ligação. Então esses programas, hoje, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, seria não a solução definitiva, mas já seria uma grande ajuda para que a gente diminuísse a quantidade de drogas e pudéssemos punir essas pessoas que ainda utilizam desses mocós, desses pontos de droga, para se estabelecer nos nossos bairros. Então quero aqui fazer um chamamento para que o prefeito dê uma atenção e possa revitalizar, possa implementar programas importantes no combate das drogas aqui na cidade, e entendo que isso faz parte de prioridade na gestão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Nuno Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, aos internautas que nos assistem através de web, através do nosso site. Cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento da sessão, com a assessoria técnica da Jangada Produções, senhores e senhoras presentes no nosso mini auditório. Eu ia até falar de um outro assunto, mas eu quero aqui fazer coro à fala do vereador Gomide, que me sucedeu, para pontuar algumas questões. O vereador falou da preocupação com os programas sociais. Eu também tenho a plena convicção que a manutenção e a ampliação de programas sociais é fundamental para a formação de caráter do cidadão. Mas você cobrar que uma eficiência do CRAS, do CREAS, do PET, que no meu entendimento já não funcionava há mais de 2 anos, 3 anos, não é a realidade da coisa. E eu estou falando aqui, eu vou repetir o que eu disse alguns dias atrás. Eu sou testemunha porque eu visitava essas unidades e, assim, sinceramente, eu acredito que faltou realmente compromisso dos executivos no sentido de ampliação e valorização dos programas sociais na nossa cidade. E quando eu falo do PET, eu falo com carinho do PET, vou repetir, que foi um programa idealizado pela senadora Lúcia Vânia, senadora do PSB do meu partido. Mas da forma com que ele vinha funcionando, com lugares totalmente insalubres, eu quero saber quem é que vai se recuperar, o que vai formar seu caráter num lugar como esse. O vereador falou do centro de formação. E realmente foi construído o centro de formação com emenda parlamentar da minha querida senadora Lúcia Vânia. O problema é que o centro de formação foi transformado em depósito de imóveis velhos, e não para a formação das pessoas. Claro, sim, houve um período, até no início, o vereador Gomide era o prefeito, houve sim um grande número de atividades nessas unidades importantes, mas de lá para cá ela foi se deteriorando. Claro que precisa sim fazer investimento, e o prefeito Alberto Nave está fazendo e ampliando os cursos para a capacitação das pessoas. Tem uma bandeira que eu comprei aqui nessa casa, vereador Gomide, tinha uma frente parlamentar de combate às drogas, formada pelo competentíssimo, respeitado ex-vereador, o Ederson Lopes, que ficou frustrado nessa casa, sem o apoio do executivo na época, para a implantação das atividades da frente parlamentar de combate às drogas. Ele cobrou aqui, e nós cobramos, a ampliação, a implantação do CRAS 3, que tem exatamente o cunho de recuperação das pessoas contra a droga. E isso não aconteceu. CAPS 3. Desculpa. Então, vereador, está coberto de razão. Nós temos sim que a formação do caráter é essencial para a formação do cidadão para se tornar uma pessoa do bem. E a necessidade de ações, ela vem de encontro ao crescimento da cidade. E eu tenho dito aí, todos os dias, será se não chegou a hora, com muito respeito àqueles que, investidores, e eu compreendo, será se não está na hora, vereador Gomide, de dar uma pausa, para, vamos cuidar do povo, para depois a gente crescer mais? Programa Minha Casa Minha Vida. Ou Programa Minha Casa Minha Dívida, alguma coisa assim parecida. Programa Minha Casa Minha Vida, da maneira que foi implementado, é o principal responsável, vereador Gomide, por essa avalanche de drogas que está aí na cidade. Tira as famílias do seu consolo, do lar de seus pais, joga em um lugar sem os equipamentos públicos necessários, porque foi isso que aconteceu.
Uma parte, vereador.
E quando você pega as famílias e joga em um local sem a escola adequada, sem uma creche adequada, sem um posto de saúde adequado, obviamente, o conflito de formação de caráter não vai chegar. Nós temos que ver o programa Minha Casa Minha Vida, Vereador Gomide, de forma positiva, mas, porém, observar a maneira com que... Vou dar um exemplo. O último lançamento foi o Santo Antônio, né? Santo Antônio, não me fale, ali perto do Filósofo Machado. São Cristóvão. Vai lá para ver a bagunça que está. Vai lá. Não tem nem sequer um local para que as pessoas possam comercializar os produtos para aquelas pessoas que lá residem. Total falta de planejamento dos programas sociais. Eu falo alto e moço, vereador Gomide. Da maneira que foi implementado, é importante, é. Tem que continuar fazendo? Tem. Mas não da maneira que estava fazendo. É aí que nós temos que atentar. A ampliação dos problemas sociais está ligado diretamente a esses investimentos de forma desordenada e desplanejada.
Uma parte,
vereador, o senhor está sendo extremamente injusto com o programa Minha Casa Minha Vida. Principalmente nessa forma como o senhor fala. Sendo injusto, para não dizer outra palavra. Porque o senhor dizer, por exemplo, um Copacabana, que está dentro da cidade hoje, Copacabana não está um programa social que foi feito a 10 quilômetros da cidade. Não. Todos os programas que foram feitos, o programa Minha Casa Minha Vida, são associados a bairros. Não foi, nós tivemos a preocupação aqui nessa cidade de não fazer casas longe de bairros, distante aonde teríamos que fazer novas linhas de ônibus. Pelo contrário, se o senhor pegar o Somerville, ali no Somerville nós temos inclusive um centro de atenção que não está funcionando nesse momento ao cidadão. Lá, por exemplo, no Somerville foi fechado inclusive o PET, que é exatamente algo para poder beneficiar aquele programa, né? Você vai no Nova Aliança, mesma forma, não tem nada desagregado a bairro, né? O senhor vai no Santo Antônio, que é o Minha Casa Minha Vida, agregado, né? O senhor vai lá no Santo Expedito, agregado à cidade ao bairro Alvorada, né? Aliás, desculpe, Jardim Primavera. Então eu estou dizendo isso para o senhor apenas para dizer que o programa Minha Casa Minha Vida foi um grande ganho para que a gente pudesse ter a oportunidade, muitas pessoas pegaram uma chave e, obviamente, as coisas não acabam apenas fazendo a casa. Nós precisamos agregar valores agora de educação, saúde, meio ambiente, desenvolvimento social, e é isso que nós estamos cobrando. Por exemplo, as mortes que aconteceram ontem, duas foram lá no Frei Eustáquio, que é no centro da cidade. Duas foram nos bares do João Luiz. Não tem nada a ver com o programa Minha Casa Minha Vida. E isso nós estamos sentindo dia após dia. Essa insegurança
conclua,
é que nós estamos cobrando. Devolvo a palavra.
Vereador, não fui injusto não. Fui correto e reafirmo a minha posição. O senhor está dizendo que foram agregados a bairros. Mas o senhor sabe quantas famílias o senhor levou para debaixo do Vivian Park? E sem ampliar as creches? E sem ampliar o posto de saúde, o senhor levou para um bairro já adensado, que já tinha a sua demanda totalmente conclusa. Para você levar mais 3, 4 mil famílias lá, teria sim que levar os programas, os equipamentos públicos para essas famílias, sim. Eu estou dizendo nesse sentido. O programa é importante. Se receber sua chave da casa, é importante. Mas não adianta você dar a casa e as pessoas terem que vender a casa porque não dá conta de pagar a luz, porque não tem como colocar o filho na escola, porque não tem uma creche próximo. E os conflitos sociais estão lá estampados. Não estou falando especificamente do Copacabana, como o senhor mencionou. Eu estou falando de todos os conjuntos habitacionais que foram feitos e que não foram levados os equipamentos públicos para esses locais. Nós temos sim que preocupar com isso. A falta dos equipamentos públicos, eles são fundamentais para a má formação do caráter das pessoas. Porque é lá de baixo, é quando criança, que se começa a formação de caráter de uma pessoa. Mas, o prefeito Roberto tem essa consciência, está trabalhando no sentido de ampliar, inclusive, o programa Minha Casa Minha Vida, mas de forma coordenada e planejada, para que não aconteça. Mas só para finalizar, presidente, quero só dar duas notícias aqui, que eu ia falar para a hora, só para completar, que está dentro do assunto. Quero anunciar aqui o retorno, viu, vereador João e vereador Lisier, das obras do bairro São José hoje, do PSF, que o senhor mencionou aqui. Também, mencionado aqui na semana atrasada, que foi o posto de saúde do bairro de Lourdes, que será entregue mais tardar na sexta-feira. Como eu disse, as obras não estavam paradas e agora será entregue até na sexta-feira. E assim, dessa forma, que o prefeito Roberto Naves tem cumprido o seu papel e o seu compromisso de administrador do município. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Aproveitar aqui e cumprimentar e estar presente, doutor Altair Bernardo. Seja muito bem-vindo, doutor Altair. Nossa amiga Ari do IPTU está aí também, servidor da prefeitura há muitos anos. Declaro encerrado o espaço do Grande Expediente. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a ferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra ao secretário para a leitura aqui do projeto de constituição da pauta, depois concederemos a palavra pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Nós temos aqui um projeto em primeira votação, o projeto 58/2017, de autoria do vereador João da Luz, que responsabiliza os locais públicos e privados, meio de transporte públicos do município de Anápolis, a disponibilizarem assentos maiores a pessoas com obesidade e disponibilização de assentos prioritários às pessoas com mobilidades reduzidas. Esse projeto tem o parecer favorável da CCJ, Constituição e Justiça, e do Direito do Consumidor, do Urbanismo e Finanças. Mas hoje recebemos uma solicitação de vista do vereador Domingos Paula nesse projeto. Então, encaminho...
Vistas deferidas. Palavra, secretário.
Nós temos agora a votação de requerimentos. Nós temos um requerimento aqui de autoria do vereador Antônio Gomide, que solicita à Secretaria de Obras, Serviços e Habitação, serviço de tapa-buraco, na Avenida Dona Elvira, quadra 2, lote 8, bairro Santa Maria de Nazaré. Nós temos requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, que solicita à mesa diretora o uso do plenário Teotônio Vilela no dia 28/10 para o Seminário de Administração Pública, Concepção e Organização de um Plano de Governo que acontece em Anápolis com a organização do seu partido, PSB, e Fundação João Mangabeira. Nós temos requerimentos do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Coronel Batista, número 415 Centro. Ainda do vereador Deusmar Japão, também serviço de tapa-buraco na rua Alberico Borges de Carvalho, número 140 Centro. Continua requerendo, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Floriano Peixoto, centro. E por fim, requer, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua Manuel da Conceição, quadra 9, lote 15, Vila Brasil. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges, que solicita serviço de asfalto na Travessa A, que liga a Avenida das Paineiras à Avenida Ayrton Senna, no bairro Vila Goiás. Requerimentos de autoria do vereador Pedro Mariano, solicita a regulamentação da iluminação pública na Avenida Pedro Ludovico, números dos postes em anexo. Requer também, vereador Pedro Mariano, também regularização da iluminação pública na Avenida Pedro Ludovico, próximo à rotatória ali do Cemitério Parque, número dos postes também em anexo. E por fim, do vereador Pedro Mariano, solicita serviço de asfaltamento na rua 3, chácara 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Passa a palavra ao Fernando para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de troca de lâmpadas no poste 023-2538, na rua Venezuela, número 130, no Jardim das Américas, em frente à TV Anhanguera. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita, junto à CMTT, estudo de viabilidade para implantação de linha de ônibus urbano Anápolis ao distrito de Goialândia. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de limpeza, roçagem, retirada de entulhos na rua Coati, no bairro Gibran El-Had. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita, junto à Secretaria de Obras, limpeza e desentupimento de boca de lobo na rua Servidor Público, quadra 14, lote 7, Polo Centro 1. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita, junto à CMTT, estudo de viabilidade para que o ônibus que faz a linha bairro Santo Antônio, rua dos Aços, para ir até a quadra 2, no setor citado. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Floriano Peixoto, 2350, no centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita junto à CMTT, serviço de sinalização, pinturas de faixas vertical e horizontal nas principais ruas do bairro Itatiaia. São esses os requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Os requerimentos apresentados, exceto do vereador Jacques, que pede o plenário para o dia 28, esse já está deferido. Os demais estão em discussão. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de participar dessa discussão entre o Antônio Gomide e o Jackson Charles a respeito do programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria só colocar o meu posicionamento com relação a esse programa, um programa que realizou sonhos de famílias, e ao contrário de que muitos imaginam aí, são muitas pessoas que são satisfeitas com esse programa, porque resolveu um problema crônico no Brasil, déficit da habitação.
Tive outra coisa.
Então o déficit da habitação, ele foi resolvido hoje 100%? Não. É preciso que esse programa seja estendido? Eu acredito que sim. Mas o problema maior hoje, o que eu vejo, é que essa política nacional, certo, do governo federal, é que eles estão trancando o cofre para todos os programas sociais, viu, Jacques? Então, a viabilização de recursos do governo federal para poder implementar programas dessa forma, dessa medida, o cofre está sendo trancado lá no Ministério das Cidades. Então, mesmo que o prefeito tem o interesse, nós já vimos que ele tem o interesse, que é um compromisso de campanha dele de desenvolver o programa Minha Casa Minha Vida, ele vai encontrar, sim, dificuldades lá em cima. Porque esses recursos são do governo federal. E com certeza, na hora que ele bater na porta
João,
do Ministério das Cidades...
O momento agora é discussão dos requerimentos que foram lidos, né?
Vou pedir pela ordem.
Não, agora estamos discutindo os requerimentos, né?
Ah... Já tinha lido, eu pedi pela ordem.
É que estava discutindo os requerimentos, aí quero ver. Pois em discussão, o senhor pediu a palavra.
Eu quero falar pela ordem.
Tá, ok. Os requerimentos em discussão. A discussão é o vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero apenas externar aqui meu convite aqui a todos os vereadores, a todos os partidos. Essa reunião que nós vamos realizar aqui, através da Fundação João Mangabeira, de formação política, ela é aberta não só para os membros do PSB ou filiados do PSB. Todos os vereadores e todos os partidos que quiserem participar estão convidados, será um prazer recebê-los aqui. Fundação João Mangabeira é extremamente competente, é um braço forte do Partido Socialista Brasileiro e tende na formação política do cidadão. Então, eu quero aqui passar esse convite a todos, não só filiados, mas não filiados, toda a população napolina que quiser compreender mais como funciona, como se deve agir no processo político partidário, está aberto, a entrada é franca. E será um prazer, o PSB terá uma honra em receber todos vocês aqui no plenário de Teotônio Vilela. Muito obrigado.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, Jackson. Discussão, vereador Eliseu José Borges.
Rapidamente, senhor presidente. Só tem um requerimento meu aí acerca de uma travessa aqui bem numa localidade bem central, ali próximo do Zeca Batista, que faz a ligação da Avenida Paineiras a Ayrton Senna. Assim, a gente acha interessante isso aí não ter sido contemplado até hoje, uma travessa aqui bem centralizada, e hoje, pelo abandono, né, para o usuário, lá é um local bastante utilizado por os drogativos e causa transtorno à comunidade circunvizinha ali. Mas também cobrar aí do nosso prefeito e o seu líder aqui na casa, porque o prefeito antecipa para nós aí que vai fazer um trabalho intensivo na questão de asfaltamento das pontas de ruas, e essa aí está inserida nesse processo também, e a gente cria alguma expectativa naqueles contribuintes, naqueles companheiros que nos procuram, afirmando que vai ocorrer numa data próxima, e isso não vem ocorrendo. Então, para que agilize, ou pelo menos, se isso não tiver uma previsão, que pelo menos esclareça a nós vereadores como é que está essa situação. Todo dia a gente vê uma novidade, mas a questão efetiva não acontece. Então é bom que a gente tenha aí um parecer, né, da liderança ou do próprio prefeito com a solução, marcando uma data em que isso aí vai se iniciar e como que isso aí vai acontecer, as prioridades para que nós possamos aí estar municiando, estar informando a comunidade que tanto cobra aqui dessa casa dos vereadores. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Os requerimentos estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Uso a palavra pela ordem, inicialmente, pela liderança do PDT, vereador Valdete.
Pela ordem, presidente. Já com autorização do líder da bancada.
Obrigado, presidente. Presidente, eu só venho reforçar mais o convite da solenidade que será realizada amanhã no Senai, que vai ser às 19 horas, no auditório do Senai. Então, estou convidando a todos os diretores, professores e instrutores do Senai e ex-aluno também, para que possa estar presente nessa solenidade. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Valdete. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Desculpa aí o equívoco com relação ao pedido nosso. Nós fizemos o pedido pela ordem, houve uma interpretação equivocada. Só concluindo o nosso raciocínio, o nosso prefeito Roberto, tenho certeza que ele quer implementar o programa Minha Casa Minha Vida, mas ele vai encontrar dificuldades no Ministério das Cidades, no governo federal, porque esse governo federal, a política dele é justamente essa, de não desenvolver programas sociais no Brasil. Então é isso, essas são as minhas colocações aí. Eu tenho certeza que, com relação aos que foram construídas, as casas que foram construídas, o impacto com relação aos equipamentos de uso coletivo, ele sempre é analisado para poder implementar qualquer tipo de programa, para empreender qualquer tipo de construção de casas populares. Então, a própria Caixa Econômica e o Ministério da Cidade exigem que haja naquele perímetro onde que vai ser construído equipamentos que sejam possíveis, capazes de atender as demandas daquela população. Só para poder esclarecer esse assunto aí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Pela liderança do PT, concedo a palavra ao vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero usar essa palavra pela ordem, já agradecendo aí o líder da bancada, o vereador Antônio Gomide, para falar em cima do que disse ali na tribuna o líder do prefeito, meu amigo vereador Jackson Charles. Primeiro, vereador, enquanto o senhor estava falando ali, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, eu recebi a ligação de um cidadão aqui, meu amigo, e o senhor conhece muito também, por isso que eu não vou nem falar o nome aqui, que eu não posso nem falar no ar aqui o que ele mandou falar para o senhor em relação ao que o senhor estava falando sobre o programa aí Minha Casa Minha Vida e outros assuntos ali. Mas o que eu quero falar para vocês...
Deve ser um PT doente.
Não, e pior que não é não. Mas o que eu quero falar para Vossa Excelência é que eu fiquei extremamente desanimado com a conversa, com a sua fala ali em relação aos programas sociais. Porque nós não podemos deixar de jeito nenhum que a população perca a esperança e muitas vezes a última esperança que é no poder público em resolver vários dos seus problemas. A partir da hora que a população sentir que o poder público municipal no caso, fechou totalmente as portas para que ela busque ali solução para muitos problemas que ela tem, da falta de moradia, do problema de droga, problema de miséria nas famílias. E nós não podemos deixar de jeito nenhum que a população tenha essa sensação que o poder público fechou as portas para ela. Nós temos, existem falhas, sim, como Vossa Excelência colocou, e sempre vão existir as falhas, mas é preciso deixar viva aí na população essa sensação que ela tem no poder público, uma porta para bater, para poder buscar, pelo menos amenizar ali um pouco do seu sofrimento. Mas à medida que a gente vê só o poder público se afastando, ficando cada vez mais omisso, acabando com os programas sociais, ele está praticamente acabando com a esperança da população de resolver ali vários dos seus problemas. Aí sim vai se estabelecer
pela
o caos.
Pela ordem, pelo PSB.
Aí vai se estabelecer o caos. Aí essas famílias vão ficar totalmente realmente entregues aí ao crime, entregues ao uso de drogas, entregues aí ao problema da miséria. Por quê? Porque nem
aquela trincheira ali do poder público, aonde ela buscava pelo menos uma porta para bater, para poder resolver os seus problemas. A partir da hora que ela sente que nem isso existe mais, aí realmente vai se estabelecer o caos. Então nós não podemos, de forma alguma, deixar que a população tenha essa sensação de que ela não pode nem contar mais com o poder público na hora de buscar ali ajuda em relação aos programas sociais. E, infelizmente, a sensação que nós estamos tendo, principalmente depois que se estabeleceu esse governo clandestino lá em Brasília, e isso está esparramando para o Brasil todo, é que a população está perdendo realmente a esperança em buscar o poder público, em busca dessas soluções. Isso é que desanima, isso é que nós não podemos de jeito nenhum deixar acontecer. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu aproveitar aqui a fala descompassada do vereador e dar um anúncio aqui. Dia 19, quinta-feira, estará sendo lançado o projeto de adaptação do imóvel da terceira Delegacia Regional da Polícia Civil de Anápolis para a instalação de unidades especializadas do programa de investigador mirim, contrário ao que se prega, ou que se ouviu. Os programas sociais, ninguém está abandonando programa social aqui, não. O que nós falamos é que nós temos que cobrar, mas não podemos esquecer que, em alguns casos, os programas estavam vivendo apenas de pão e circo. É só isso. Que precisa melhorar, sim. Precisa ampliar. Está sendo ampliado. Ninguém acabou com o PET. Ninguém acabou com programa social nenhum. Programa de Bombeiro Mirim é também do governo do Estado, do Bombeiro, do comandante, e que não acabou. Vale ressaltar. Semana atrasada eu estive conversando com o comandante. Os formandos formaram e ele está fazendo novas inscrições. Não acabou o programa de Bombeiro Mirim. Pois é, então, não, isso que eu estou dizendo. Então não acabou o programa. Não houve fim de programa nesse sentido. E eu acho que nós temos que ampliar, sim, os programas sociais. O prefeito Alberto Naves é sensível a isso, está trabalhando. É bom ressaltar que o município vive hoje uma outra história no que diz respeito a recursos financeiros, e que todos os programas sociais também precisam de recursos financeiros, né? Mas que não há nenhuma tendência, não há nenhum, muito pelo contrário. O programa que o prefeito, o ex-prefeito Roberto Gomide mencionou, o vereador Gomide mencionou, no que diz respeito ao esporte, o programa vai ser ampliado. Vai ser ampliado. Agora, cada administrador tem a sua maneira, a sua forma de aplicar os programas. Uns querem ampliar, e para ampliar precisa estudar, precisa ver onde é que vai ter uma maior abrangência, uma menor abrangência, mas isso não significa, muito pelo contrário. Uma das coisas que o prefeito Roberto tem feito é dar sequência a tudo aquilo que foi iniciado, muita coisa que foi paralisada, ele tem dado sequência, respeitando, independentemente de quem continuou. É essa visão que eu quero que não possa perder. Existe essa preocupação, os programas sociais serão continuados, né? E o prefeito Alberto Naves tem essa consciência, e com certeza todos os programas serão ampliados e novos programas serão implementados também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Quero aqui citar e agradecer a presença do presidente do PTB, nossa amiga Aguinaldo, filho. E o Terrinha também, grande liderança aí. Sejam muito bem-vindos. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicando, presidente.
As comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero mais uma vez comunicar à população napolina, e aí eu queria pedir o apoio de todos os vereadores, e aquele vereador que quiser participar, vereador Leandro, o recado, o senhor falou comigo ontem, é mais ou menos diante do que o senhor falou.
da manifestação que vai ocorrer em frente à Caixa Econômica Federal, em favor da Caixa Econômica Federal e em favor dos servidores da Caixa Econômica Federal e contra o fim dos programas sociais, tanto falado aqui, porque o fim da Caixa Econômica Federal vai significar o fim dos programas sociais também. A privatização da Caixa Econômica Federal vai sim culminar no fim dos programas sociais. Em favor da empregabilidade, porque os recursos que não são dispensados pela Caixa significa uma taxa de desemprego muito grande, principalmente na construção civil, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, que ao contrário do vereador Lacerda mencionou, ou acho que ele não entendeu, o vereador Jackson é a favor do programa Minha Casa Minha Vida. O que eu disse é que ele tem que ser mais planejado para que a população não sofra sobre esse programa e receba os benefícios, seja contemplado com todos os benefícios. E a privatização da Caixa pode sim se dar na redução ou no fim do programa Minha Casa Minha Vida. E uma movimentação feita pela ACAM, pela Associação dos Pequenos Construtores de Anápolis, que vai acontecer em frente à Caixa Econômica Federal, amanhã, no período da manhã, eu quero convocar toda a população anapolina, porque esses pequenos construtores estarão lutando pela população anapolina, pelos interesses da população anapolina. E aí eu queria convidar também todos os vereadores para estar com esses pequenos construtores, em defesa contra essa ação do governo federal de querer ou de manifestar, hoje é uma manifestação apenas, de manifestar o interesse, 9 horas da manhã, de manifestar o interesse de acabar ou privatizar a Caixa Econômica Federal aos modos que foi feito o Banco do Brasil. Que, na verdade, o Banco do Brasil hoje, entre aspas, é uma SA, e aí não tem aqueles compromissos sociais, a exemplo do que a Caixa Econômica Federal tem. E o zelo dos programas com o FGTS, com aquilo que o cidadão paga, com certeza serão comprometidos os programas sociais com a aplicação desse dinheiro, com o fim, ou seja, com a privatização da Caixa Federal. E eu convido toda a população, todos os construtores, todos os corretores, todos os donos de imobiliárias, toda a população, todo aquele que ainda sonha em adquirir sua casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, para estarem lá, acompanhando e lutando e defendendo os interesses do Brasil. Será uma manifestação nacional, presidente. Terá um braço em Anápolis, mas será uma manifestação nacional. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Declaro encerrado. Antes, em tempo, em comunicação, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui também cumprimentar os membros do PTB aqui, o presidente Aguinaldo, Terrinha. Satisfação vê-los aqui no plenário da Câmara. E, na verdade, comunicar, presidente, hoje nós realizaremos ali no Senai, às 19 horas, uma audiência, uma sessão solene em comemoração aí ao Dia dos Médicos e também odontólogos e fisioterapeutas. Por ocasião das datas comemorativas do mês de outubro, vamos realizar aí, homenagear alguns profissionais em nome de todos. Daí aproveito para externar os cumprimentos hoje pelo Dia do Médico a todos médicos da cidade de Anápolis, profissionais aí que se dedicam diariamente a tentar contribuir com a saúde melhor aí para todos. Meus parabéns a todos aí. Era essas palavras. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, sou proteção de Deus para encerrar a presente sessão e convoco outra para o dia 6 de novembro em horário regimental.